Padre Rodolfo, boa tarde. O que é que podemos dizer desse início da quaresma, esse tempo litúrgico?
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos que agora nos ouvem através deste meio de comunicação. Desde já, nosso agradecimento à Rádio Cabiúna, sempre de portas abertas para a igreja aqui em Bandeirantes. Estamos iniciando hoje esse tempo bonito, esse tempo forte de oração na nossa caminhada de igreja, que são 40 dias. Estamos iniciando um retiro, que assim nós chamamos, esses 40 dias da quaresma. É um retiro espiritual que nos prepara para algo maior, que é a Páscoa, paixão, morte e ressurreição do Senhor. A igreja sempre tem como pedagogia um tempo de preparação para celebrar algo grandioso. Então nós temos o tempo do advento, que nos prepara para o Natal, e o tempo da quaresma, que nos prepara para a Páscoa.
E esse tempo de quaresma, porque até hoje eu falava, hoje pela manhã, às vezes as pessoas falam, olha, faz isso, faz aquilo. A gente tem que falar que é fazer aquilo que a gente sente dentro da nossa alma, né? Que é uma coisa, olha, eu vou fazer isso para mim, não precisa ficar contando para os outros nada, porque os outros não têm que saber da sua vida, você tem que fazer para você e conversar com Deus, né? Com Cristo.
Exato. Quem vai fazer as suas penitências, fazer aí os seus jejuns, etc., abstinência, alguma coisa nesse sentido, seus propósitos, é Deus e você que precisa saber, não é necessário anunciar nada. Até inclusive o evangelho de hoje, o evangelho da quarta-feira de cinzas, nos diz isso, para que entre no seu quarto, feche a porta e o seu pai que vê o que está oculto, ele vai ver a sua oração, ele vai ver o seu coração, e é entre você e ele esse processo de conversão.
É porque às vezes as pessoas, olha, eu não vou comer carne, tá? Eu não vou fazer isso aquilo. Não adianta você anunciar aos quatro ventos, né? Você tem que anunciar para dentro de você mesmo, né? Sim. Se você não se converter, que é o tempo de conversão, não vai adiantar nada. Que da boca para fora, que tem de gente que da boca para fora é cristão, não é brincadeira, né?
É, exatamente. O propósito da quaresma, ele precisa nos ajudar na conversão. É para isso. Se o propósito da quaresma for somente para nos engrandecer, ah, eu fiquei sem comer carne, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se for para a nossa glória, não adianta de nada. O propósito da quaresma é para a glória de Deus. Então, o propósito de fazer jejum ou qualquer outra coisa, ficar sem tomar uma cerveja, comer uma carne, que seja ali, chocolate, etc., cada um tem ali os seus propósitos. Se for para a sua própria glória, para você se engrandecer, aí não adianta nada.
É porque às vezes as pessoas gostam de se engrandecer. Aquele que vai na igreja, reza, ó, é ali, ajoelha, faz, sai da igreja e esquece tudo dali, né? Fica tudo dentro da igreja, né? Não leva para fora dali. Que muitas pessoas, infelizmente, são assim, não é? O ser humano, às vezes, ele peca nesse sentido, né? E, na verdade, isso é mais pecado do que os próprios pecados que ele está cometendo, né?
Exatamente. Nós não podemos ter uma fé de cosmético, como fala Papa Francisco. Uma fé de cosmético que você passa ali aquela maquiagem, mas depois você passa uma água e já sai todo o cosmético do rosto. Então, na nossa fé não pode ser assim. Não podemos ter uma fé de cosmético. É uma fé firme, forte e inabalável. Não podemos fazer uma fé de teatro. De fato, deve ser aquilo que nós queremos viver na nossa vida.
Agora, padre, além disso, nós temos aí, além desse momento que nós estamos vivendo hoje, né, que é o momento de a gente fazer uma conversão que nos leve ao encontro de Cristo. No Brasil, todas as paróquias e dioceses vivem conjuntamente esse tempo de quaresmal e, além disso, a campanha da fraternidade que começa hoje, né?
Exatamente, a Igreja do Brasil tem essa graça de mais de 60 anos poder viver a campanha da fraternidade no período quaresmal. Porque os três pilares da quaresma é oração, jejum e caridade. Então a campanha da fraternidade entra no pilar da caridade, que nos sustenta durante o tempo quaresmal. E a campanha da fraternidade sempre busca um assunto social, alguma coisa social nesse sentido, um olhar especial para que o tempo da quaresma nos ajude a ter um olhar ali misericordioso para alguma realidade. E este ano, então, nós temos ali esse olhar sobre a educação.
É, e daquilo que a gente falava, né? Que falar até papagaio fala, né? E, na verdade, esse tema desse ano aqui fala com sabedoria, mas ensina com amor, não é verdade? Que é aquilo que a gente estava até falando aqui agora há pouco sobre isso. Que as pessoas falar é uma coisa, mas sentir é outra, né?
Sim.
E ensinar também.
Exatamente. O nosso objetivo, o objetivo da campanha, o objetivo da igreja é trazer, é ajudar, não na questão da educação, porque vai formar profissionais para profissionalizar. Não é esse o sentido da campanha. O nosso olhar é no sentido da base, da educação num todo. Desde a família, depois, claro, passando ali pelos professores, escola, educação, etc., mas é uma educação integral, que é a preocupação do Papa Francisco e é também a preocupação de toda a igreja. Uma educação com o ser humano integral, com ele todo. Essa é a preocupação.
É porque não, a gente não pode querer formar apenas máquinas racionais para se inserirem no mercado de trabalho, né?
Exatamente.
No mercado da vida, vamos dizer assim, né?
Exato. Nós não podemos querer isso e que a educação seja assim. Nós queremos que desde a base as famílias se envolvam nesse processo educativo de seus filhos e depois, claro, passe ali por um processo de profissionalização, uma educação, ensino superior, médio, etc., fundamental. E depois, como cidadão, viver essa educação no seu dia a dia, na sua família, até chegarmos ao reino do céu, até partirmos para a eternidade.
É porque muita gente joga a responsabilidade da educação, porque na escola você vai, tem ensinamento. E a educação, ela parte do princípio também da família, né? E é uma questão a ser discutida dentro da escola, mas principalmente pelos membros da sociedade e pela família, porque a educação começa dentro de casa, né? O ensinamento é o professor que dá, mas a educação é a casa que dá, não é? É o pátrio poder que dá, né?
Sim, é a casa, é a família. A família é a base. Família é a base de todo ser humano. Então a educação, realmente, a nossa preocupação, o nosso olhar, deve tentar envolver as famílias nesse processo. Deve tentar colocar as famílias de fato no que elas devem ser. Pai e mãe com seus filhos, com a sua prole, educando-os ali, dando a base de todo ser humano. Porque do 0 aos 6 anos de idade é quando nós recebemos a base do ser humano futuro que nós vamos ser.
E lembrando que aí se conglomera tudo, né? A família, a escola, a igreja e a sociedade. Para chegar no denominador comum. Né?
Sim, é um conjunto.
Sem esse conjunto não chegamos a lugar nenhum.
Todos nós somos atores do processo educativo do ser humano. Todos. E não somos coadjuvantes, somos atores protagonistas, todos. Igreja, sociedade, os pais, a família, a escola, a sociedade no todo. E a preocupação do Papa também nesse processo educativo e a campanha da fraternidade é sempre com um olhar para o cuidado da casa comum, que assim o Papa fala, né? O cuidado com a criação, que nós estamos vendo hoje a degradação do meio ambiente, a degradação dos rios, animais, etc. Então a preocupação do Papa também é educar o ser humano para cuidar da casa comum, para ter respeito com o meio ambiente e saber que nós somos irmãos e moramos debaixo do mesmo teto que se chama céu.
É, mas é para, se a gente não tiver também, como exemplos aí, esse momento de pandemia, essa educação só partindo dos pais também acaba não existindo, né? Vamos dizer bem a verdade. E a gente sentiu isso agora na falta do professor de também trazer um pouco, destacar, porque às vezes o pai não tem nem conhecimento daquilo que acontece diante do dia a dia no país, no estado, da situação que está o mundo hoje. Então essas evidências têm que serem colocadas através do ensinamento na escola, né? E se não tiver, e a gente viu que muita gente, devido à pandemia, principalmente pela possibilidade de ter um acesso a equipamento tecnológico para frequentar as aulas, também acabaram ficando alijados dessas informações que, de repente, eram necessárias também no dia a dia. Ou também são necessárias no dia a dia para você montar um cidadão, né? O perfil de um cidadão.
É, a pandemia mostrou a nossa carência ainda, né? De não chegar a todos essa tecnologia, de nem todos ter acesso aos ensinos. Nós vemos aí o ensino remoto, foi bem complicado. E a pandemia ajudou a trazer à tona essa realidade sociopolítica e econômica do Brasil, das nossas cidades, nossos municípios, cidades pequenas, as famílias que não chegam ali nada, não chega sinal de internet, não chega rádio, não chega nenhum tipo de comunicação. Então nós, na pandemia, aprendemos também que precisamos ainda dar muitos passos no Brasil, não só no Brasil, claro, no mundo todo, mas falando da nossa realidade, precisamos ainda dar muitos passos nesse sentido.
É porque a gente, pelos passos que a gente está vendo hoje, né, nesse sexto dia de, sétimo dia, vamos dizer assim, dessa guerra lá na Ucrânia, que envolve aí a Ucrânia e a Rússia, e a gente viu isso acontecer, a gente não viu, né, por exemplo, uns fatos como esse há 80 anos atrás. Então, quer dizer, nós estamos retrocedendo, em vez de ir para frente, nós estamos voltando. Porque isso é coisa lá do passado, a gente não devia ter um negócio desse hoje, no mundo esclarecido que é hoje, no mundo que vivemos, né?
É ridículo, a guerra é ridícula, mas infelizmente é o que falta, a educação base, né? A educação base do presidente da Rússia, né? A educação base que faltou, com certeza não foi educado para a fraternidade, foi educado para o poder. Então a finalidade é sempre essa, porque a guerra, querendo ou não, é por causa de poder. Então o ser humano escolhe a que Deus ele quer servir. o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus da Sagrada Escritura, ou o Deus do poder, do dinheiro e do sexo, que forma a outra trindade que o ser humano costuma adorar. E cada sociedade escolhe o seu Deus. E, infelizmente, quem adora o Deus do poder, é isso que acontece. Por causa do poder, por causa de dinheiro, ou por causa de qualquer outra coisa, mata as pessoas. Cometem essa situação ridícula que nós estamos assistindo. E, infelizmente, o ser humano escolhe o Deus que eles querem adorar.
É impossível, a gente, como diz aí, o Dom Joel disse uma matéria hoje pela manhã, é impossível, né, e desumano a gente tocar em fraternidade e não tocar na dor e o sofrimento daqueles que são ucranianos hoje, né? E a gente vendo as coisas na televisão, a gente, às vezes até aqueles que são mais fortes acabam sentindo, né, a situação, e a gente vê aquele povo tudo lutando, fazendo rede, fazendo coquetel molotov, o povo lutando por aquilo que é deles, e tendo que brigar por uma coisa que é deles, né, daquilo que eles construíram no dia a dia da vida. E é desumano que a gente vê o que estão sendo, que está sendo feito com eles, né?
Completamente desumano. Nós vemos pessoas de idade tendo que carregar sua mala sem aguentar para poder sair do país, agora se fazendo refugiado, indo para a Polônia e outros países que estão acolhendo. Isso é ridículo, é horrível. No século XXI nós assistimos isso. Pessoas ali carregando suas malas, saindo das suas casas, estava ali vivendo há 60, 70, 80 anos morando naquela casa e agora tendo que sair do seu país, da sua casa, deixando suas coisas, a sua história, a sua vida, tudo para trás.
Lembrando que a campanha da fraternidade não é só a Igreja Católica, né, padre? A gente tem que lembrar que essa, desde 1960, é uma parceria de todas as instituições cristãs, desde a década de 60, que movimenta, não é, a campanha da fraternidade, não
é? É, a campanha da fraternidade, a cada 5, 6 anos, praticamente assim, ela reúne as igrejas que fazem parte do CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. O ano passado foi. A do ano passado foi junto com o CONIC, a campanha da fraternidade. Agora, bem provavelmente, daqui uns 5 ou 6 anos, vamos ter outra campanha da fraternidade junto com todas as igrejas cristãs que fazem parte desse conselho.
E é importante lembrar que é importante a gente refletir e lembrar sempre de que é necessário a gente, que falam tanto de empatia, né? Mas a empatia, ela precisa ser realmente dada e não apenas, né, colocada da boca para fora, né? Porque falar de empatia é muito bom, né? Muito bom você dizer, olha, nós estamos tendo muita empatia, mas a empatia, ela precisa ser demonstrada na prática e não somente na palavra, né?
É, ficamos muito nas redes sociais, né? O ser humano está muito de redes sociais. Fala o que quer nas redes sociais, se expressa nas redes sociais, que também é um lugar de se expressar, claro, a gente entende isso, os novos areópagos que nós temos, novos lugares de expressão, mas o ser humano fica muito ali só se expressando, Facebook, Instagram ou qualquer outro tipo de mídia social, e acaba depois não colocando em prática. Uma verdade disso é quando você vê a pessoa tira uma foto numa festa, num casamento, com aquele belo sorriso, termina de tirar a foto, já está com a cara brava ali, brigando com o outro, amarrado. Então, infelizmente, nós vivemos numa sociedade de imagens, né? Nós vivemos numa sociedade que o que vale é a imagem, e não o produto que tem dentro. O que vale é o pacote, o embrulho de presente.
Se compra o livro pela capa, né? Se esquece que dentro dele tem muita história contada, né?
Pois é.
E às vezes a história não é nada daquilo que a gente vê na capa, né?
Exatamente.
Nem isso. E falar em história, nós vivenciamos esse mês mais um ano, 83º ano, 1918, né, quando Eurípides Rodrigues, né, foi convidado aí para chegar e se via para o norte do Paraná, e de repente aqui acabou, né, se instalando, e também nas suas terras, acabaram também chegando como devoto de Santa Teresinha, e temos aí hoje 83 anos da nossa paróquia, que chegou aí há muitos anos atrás, né, padre?
Exatamente, uma história bonita de 83 anos, 1939, Dom Fernando Taddei, nosso primeiro bispo da diocese de Jacarezinho, criou a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face em Bandeirantes. Em março de 1939, assim narra o livro Tombo.
É, porque na verdade, né, a história começa nos anos de 1918, quando chegou por aqui o Eurípides Rodrigues, né, aqui na floresta. Para quem conhece um pouquinho da história de Bandeirantes, né, começou o seu trabalho reconhecendo as divisas de propriedade, aquela coisa toda, e numa área muito grande, uma certa feita, ele viu-se perdido no meio da floresta, depois de vagar por muitos dias, sem rumo preciso, com fome, aquela coisa toda, ele acabou entrando em desespero e lembrou-se das palavras da sua mãe, ajoelhou-se e apertou a medalha de Santa Teresinha contra o peito e rezou pedindo que ela ajudasse a orientá-lo. E levantou-se e iniciou confiante sua caminhada e acabou, não é? Sendo grato a Santa Teresinha, por isso a gente fala de Eurípides Rodrigues, fala daquela época, não é?
Sim.
Então ela tem a sua história, e depois aí o passar dos anos, aquela coisa toda, e aí nós tivemos aí.
Foi construída uma capela.
Sim.
Dedicada a Santa Teresinha, né? Mas, assim, enquanto paróquia criada,
sim.
Foi só em 39, mas já existia a capela.
Sim.
Com a devoção de Santa Teresinha, já existia a igrejinha dedicada a Santa Teresinha. Depois o bispo criou a paróquia, aí sim começou a construção da atual igreja que nós temos hoje. E foi a construção dela em 1943, se eu não me engano, a inauguração.
42, né? O decreto de Dom Fernando, Dom Ernesto de Paula, segundo o bispo diocesano, e impulsou o primeiro pároco também, Manuel Pacheco, naquela época.
Isso.
Conta a história, né? Um pouquinho da história. Mas a nossa história é que em 1º de julho de 1948, as obras da matriz se iniciaram e, consequentemente, dali para frente, nós estamos aí até hoje, né?
Uhum.
Com passagem dos frios capuchinhos, aquelas coisas todas.
Sim.
E hoje nós estamos aí já chegando a esses 83 anos. E 83 anos e é uma vida, né, padre?
É uma vida, é. O ser humano que vive até 83 anos hoje tem que agradecer a Deus. Nós estamos com uma média aí de vida tão pouco, né? Em torno de 70, 70 e poucos anos já, o ser humano já está aí falecendo. Então quem vive 83 anos, olha, tem que agradecer muito a Deus por poder viver. E é uma história bonita, está narrado no livro Tombo lá também. Se não me engano, em 1946, que teve um grupo em outubro de 46 que veio a algumas cidades da região para rezar e homenagear Santa Teresinha. Aí nós já temos os primeiros sinais de que seria um santuário aqui, né? Porque as cidades acorriam aqui ao redor para homenagear. Está narrado isso lá no livro Tombo que eu estava lendo. Então é bonito de ver que já tinha esses sinais, as pessoas vinham aqui para homenagear Santa Teresinha. Até porque Santa Teresinha é uma grande santa da igreja.
Com certeza.
Ela é, assim, a maior santa dos tempos modernos. Ela é conhecida assim por todos.
E essa história aí do padre que veio, que estava perdido na mata, aquela coisa toda, e é uma história muito bonita de Santa Teresinha, que as pessoas precisavam saber também, né? Afinal de contas, é fundamental a gente conhecer a história da onde a gente está, daquilo que a gente passa, né? E a história de Santa Teresinha é muito legal, né?
Sim.
Vale se dizer assim, não é? E hoje nós estamos com toda a vitalidade, com os nossos padres, com as irmãs também ainda continuam, né, fazendo o seu trabalho.
Sim, nós temos as irmãs franciscanas do Coração de Maria no Educandário e as irmãs franciscanas da Sagrada Família no Asilo, né, aqui na cidade de Bandeirantes.
E elas continuam já faz tempo, né? Vamos falar bem, mas faz tempo que elas fazem um trabalho dedicado, um trabalho bonito, diga-se de passagem, né? Trabalho importante que às vezes não aparece muito, né, padre?
Mas bem silencioso, é bem silencioso. É
bem silencioso, mas que tem um fundamento muito importante. E agora, comemorando, e as comemorações, o que vão passar por elas, padre?
Então, nós tivemos a missa ontem, né? A missa das Rosas, e já celebramos também os 83 anos, mas nós estamos, assim, a cada dia, mencionando nas missas e rezando, mas estamos focados em junho, que é quando o nosso santuário vai receber o carisma de santuário da família, né? E também em outubro, que são os 25 anos que Santa Teresinha recebeu o título de doutora da igreja. Então é jubileu de prata de doutorado dela, né? E também em junho deste ano, 60 anos que Bandeirantes foi consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Então nós estamos, assim, cheios de comemorações, né? Esse ano, graças a Deus. Mas nesse mês de março nós celebramos o mês todo dedicando sempre aos 83 anos da paróquia.
É, porque aí o pessoal fala, Oswaldo, mas quem é que foi? Não, na verdade, é Eurípides Rodrigues, que se perdeu, e depois ele contou essa história para um padre, para o primeiro padre, que aí rezou a missa, né? Só para voltar a história, que senão a pessoa entende mal aí, que o padre que rezou a primeira missa, então foi, e ele contou essa história, e o padre rezou como, né, como se fosse para Santa Teresinha, aquela coisa toda. Então é só procurar nas histórias aí que você vai ver que realmente é importante, e a história é bonita, fazendo aí com os nossos 83 anos. Tem mais alguma coisa a mais nesse mês, padre, que vai ser aí dedicada a Santa Teresinha? Mesmo porque também não dá para se fazer muita coisa, né?
Não.
Nós entramos no tempo quaresmal, né?
Sim. Agora o tempo quaresmal é um tempo mais de introspecção, mais assim silencioso. É um tempo que nós focamos agora na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então agora o foco é a Semana Santa, né? A nossa preparação para a Semana Santa, nesses 40 dias da quaresma. Então nós vamos focar agora e se dedicar nesse tempo de conversão, esse tempo bonito que nós começamos hoje.
É, lembrar sempre que Cristo enfrentou as terríveis tentações e suportou elas. E de repente o cidadão também tem que suportar as tentações do seu dia a dia.
Claro.
Seja quais forem, né?
A nossa força vem dele, é ele que nos dá essa força, a força nossa vem do Senhor. E ele dá a força quando a pessoa tem a vontade. Nós vamos até uma altura, até onde o ser humano consegue. Onde nós não conseguimos mais, Deus vem com a sua graça. Então nós vamos até uma certa altura com a nossa força de vontade. Não conseguimos mais porque somos seres humanos. Deus vem em nosso auxílio, Deus vem em nosso socorro com a sua graça. Tudo é graça de Deus na nossa vida.
É, e a igreja também tem o seu primórdio de ensinar, de educar no sentido de dar conhecimento da palavra de Deus. E isso é fundamental também para a gente curar a alma, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito em se curar de doença disso, daquilo, mas esquece que também a doença da alma, ela é um dos pontos que fere e muito, não só o dia a dia dela, mas também praticamente a sua alma, né?
Exatamente, nós precisamos sempre estar cuidando, e o tempo da quaresma nos convida a isso, a cuidarmos e olhar para dentro de nós. A primeira leitura da missa hoje é a profecia de Joel: rasgai o coração e não as vestes, voltai para o Senhor seu Deus. Então o tempo da quaresma é para isso, para voltarmos, entrarmos no nosso santuário interior, que é o nosso coração, e voltarmos para Deus, voltar o nosso olhar para Deus, dedicarmos o nosso tempo a Deus. Tempo esse que às vezes é tão corrido e nós dedicamos ali 5 minutos por dia a Deus. Então o tempo da quaresma nos chama a dedicar mais do que 5 minutos a Deus.
Bom, padre, com essas suas palavras, tenho a impressão que sejam elas, né, que faz com que a gente possa caminhar nesse momento, né, que auxilie nessa caminhada fraterna e quaresmal. O senhor teria mais alguma para dedicar aos nossos ouvintes, para que eles possam, né? Para que eles possam também, né, ter esse auxílio nessa caminhada desses 40 dias.
Ah, eu desejo que todos tenham uma boa quaresma, uma santa quaresma, que consigam se preparar de fato para celebrarmos a paixão e morte e ressurreição do Senhor, a nossa Páscoa, que possamos viver esses 40 dias debaixo da graça de Deus, sob o seu olhar misericordioso. Isso é o que desejo para todos os nossos cristãos católicos que vivem essa prática quaresmal, né? Algumas outras religiões às vezes também vivem, não como nós vivemos assim, mas também tem essa preparação para a Páscoa. Então todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que celebram também a Páscoa também junto conosco, então eu desejo que tenha uma boa quaresma, uma santa quaresma, e possa viver a fraternidade e a educação, ajude os professores, e também que nós possamos estar sempre auxiliando naquilo que a gente puder com a nossa educação, os nossos professores ajudando e livrando de tanta violência e tanta coisa que às vezes acontece nas escolas. Então eu desejo que os professores sejam bem acolhidos, os pais sejam bem acolhidos por todos os cristãos católicos, para essa nossa caminhada da campanha da fraternidade e também para esse tempo santo de conversão.
E aproveitar também para agradecer também nessa caminhada de educar, de trazer a palavra de Deus também, né, aos grupos de evangelização, né, a Pastoral da Juventude, o Ministro de Eucaristia, a Pastoral da Criança, enfim, Renovação Carismática, Equipe Nossa Senhora. Tem mais alguma? Esqueci, padre.
Ah, são muitos.
São muitas, né?
São Apostolado de Adoração, Legião de Maria, Cursilho de Cristandade.
Os grupos de reflexão aí, né?
Grupos de reflexão. Nossa, são muitas equipes.
Eles canto. Também são os professores do ensinamento da palavra de Deus, né? Eles levam a palavra de Deus.
Sim, pastoral e movimento, graças a Deus, nós temos muitos. E são muitos leigos e leigas envolvidas nas nossas pastorais e movimentos que, olha, realmente, de fato, é uma vocação laical muito bonita que nós temos aqui em Bandeirantes, que são muitos, mas muitos leigos e leigas envolvidos, não só no Santuário de Santa Teresinha, mas nas outras paróquias, todas na cidade de Bandeirantes. O engajamento dos leigos é muito bonito. Então a nossa gratidão, claro, também a todos os leigos e leigas aqui da nossa comunidade.